podcast Toque de Saída com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
Hey, alô, tudo bem? Eu sou Artur Simões e este é mais um episódio do podcast Toque de Saída. Hoje que recebemos de volta a Joana Miranda. A Joana trouxe consigo uma paixão redobrada por Portugal. Ela que foi a Dublin e não gostou lá muito, mas já vais ouvir. Quisemos saber histórias de coisas que correram mal no estrangeiro e recebemos algumas bem dramáticas, mas tudo começou com uma teoria. Boa viagem, uma espetacular semana. Eu sou Artur Simões, comigo Pedro Góes e Joana Miranda. Este é o Toque de Saída. Hey.
Bora, segunda-feira.
Cidade FM.
Por favor, não falem durante o genérico, ok? As pessoas querem ouvir a música e depois é que, depois quando arranca, é que podem.
Bora, segunda-feira, como é que estamos?
Segunda.
Bem, eu não falei, eu emiti um som.
Pior ainda, foste uma Wood Girl, sabes?
Sei.
Tá calada, pá! Pedro, como é que estamos?
Muito bem.
Produtora Raquel?
Sempre bem.
Maravilha.
Sabes quanto mais infelizes estamos, mais alto é o nosso uhul. O meu não foi muito alto, fiquei feliz.
Achas que é? Então num dia mais feliz da tua vida vais soltar um uhul.
Não, num dia feliz faz tipo, ai que bom dia.
Ah, ok, é verdade,
não
é? É verdade.
Não estás tipo, uau!
Estamos, o que é que se passa, Joana? Estás
traída! Mal, estás...
Para! Por acaso é verdade, é mesmo verdade.
O meu marido deixou-me! Pela secretária!
Bem, estamos prontos para arrancar. 4 horas de rádio de qualidade.
Sem borraria.
Sim. Já borramos tudo?
Sim.
E a partir de agora, este tom.
Ai, não gosto muito.
Tom de rádio que diz as horas, sabes?
Isto é tom de Bambi.
Pois é.
Ok, queres voltar a isto então?
Quero!
Sim!
Maravilha! Bom, aproveitei o fim de semana, vi a série do momento, a série mais justa da Netflix, bateu o recorde de 7 mil milhões de trilhões de bilhões. Todas as séries da Netflix são isto, não é?
Pois é.
Mas Adolescence, não sei se já ouviram falar. Uhum. Já viram, sim, senhora. Não sei se já viram.
Não.
Já vi.
Ainda não?
Vi 3 episódios e meio, adormeci no último.
De seguida, não é?
Sim.
Porque é muito consumível.
Pois é.
São 4 episódios de uma hora cada. Não sei se sabes disto, Joana, mas um dos pontos mais impressionantes, tecnicamente falando, é que cada episódio é filmado em um take.
É one shot only.
Não há cortes ao longo daquela, mais ou menos, hora, não é?
Aqueles, sim, é uma hora
mais ou
mesmo.
Menos 60 minutos.
E o ator é muito jovem, não é?
O ator é muito jovem, é o seu primeiro papel, tanto quanto sei.
Uau.
E é impecável. Aliás, sim, todos os atores estão impecáveis. Agora, um pequeno aviso. Não é uma série, ou seja, eu fico com a minha namorada, vimos tudo, papámos tudo de seguida, porque lá está, é extremamente papável. Uhum. O ambiente no fim não é muito bom, não é muito alegre.
Okay. Nunca é.
Epá, sei lá, há séries que deixam mais ou menos, não é? Mas nesta aqui, e tu sabes, pronto, enfim, é um tema pesado, é uma criança que é acusada de um crime horrível. E pronto,
mas
comenta...
vocês sabem se ele cometeu ou não?
Sabes, pá,
não podemos dizer. Okay. Joana, tens de ver.
Ok.
Tens de ver. Dublin, como é que foi?
Ai, que horror.
Vamos saber mais disso daqui a pouco, não é?
Ela suspirou logo.
Sim. A Joana voltou com uma nova apreciação em relação a Portugal, não é?
Ai, adoro Portugal, adoro. Olha, o meu Portugalinho, até te digo. Dê-me um bigode. Dê-me um bigode e um pastel de nata.
Podcast Toque de Saída.
E é assim, isto é um clichê, não é? O de tu só aprecias Portugal quando viajas. Mas a verdade é que isso se confirma, e nunca se confirmou tanto na vida da Joana como quando ela foi a Dublin este fim de semana. Joana,
é assim, uma coisa é um clichê, outra coisa é tu levares com uma chapada de realidade que é Dublin.
Ok.
Pá, Dublin e voltares para Portugal.
Sim, percebes? Sim.
É que foi mesmo, foi uma tromba, uhum. Na minha cara.
Tu voltaste já assim?
Sim, eu vi com uma cesta.
Bacalhau, azeite.
Sim, bacalhau, azeite, deixa crescer o buço. Vinha com uma ceia até aos pés, com um lenço na cabeça.
Tu estavas há bocado a dizer, malta, não, Portugal é o melhor, Portugal é o melhor.
Mas é que eu juro, eu tenho viajado mais ultimamente, e porque eu não viajava muito.
Uhum.
E é impressionante este país, mas principalmente depois de vir de Dublin. Eu não sei, eu peço desculpa a qualquer pessoa que vive em Dublin, mas para mim!
Para quem, desculpa?
Parece mim!
Joana Miranda.
Para mim, Dublin, todas as ruas onde eu andei em Dublin me pareciam a parte de trás de um armazém. Epá, vocês sabem aquele bafio que há na parte de trás do armazém, que é tipo meio escuro, meio umidade, há um caixote de lixo, está um rato a passar, ninguém percebe bem. Tens medo que aconteça alguma coisa.
Uh-huh.
Foi isto que eu senti em Dublin. Depois, sinto que enquanto país, não sei enquanto país, mas enquanto cidade.
Sim, estás em Dublin na Irlanda, certo?
Okay, sim. Pronto. Enquanto cidade não é humilde.
Não é humilde?
Não é humilde.
Como assim humilde?
Porque com croissant são 5 euros?
Mas eles ganham bem ou não?
Não!
Ah, não?
Não! Não!
Ah, ok.
São pobres como nós, mas acham-se
certeza.
Melhores.
Certeza, Joana. Certeza.
São.
Ok, pronto.
São que eu vi os sapatos. São que eu vi. E é assim que se nota.
É assim que se mede.
Credo.
Opa, okay. e não há comida. Tipo, a comida, eu não te sei explicar, mas é que é tudo meio frito. Não há. Não há.
Mas quais eram as tuas expectativas em relação a Dublin?
Eu não sei, pensava que ia haver doentes, pensava que ia... Olha, okay, para já.
Percebo,
não,
percebo,
para
é
já.
Bem.
Não. Ofensivo, para já, coitados.
Não, para já pensava que ia haver trevos.
Ok, não.
Não há compreender. Um único trevo não, naquele
sim,
sítio.
Sim, sim, sim.
E homens com chapéus verdes, com
não,
trevos.
Não, isso seria por acaso que eu apanhei o fim do Patrick's Day. São Patrick's Day.
Ok, mas isso é como virem a Portugal, a Lisboa e acharem que se vão cruzar com o Cristiano Ronaldo. É um clichê que tu crias na tua cabeça e que vai estar toda a gente de bigode na rua também a tocar guitarra.
Opa, mas eu não compreendo.
É a mesma coisa.
Eu antes dizia mal do facto de nós irmos sair à noite às 2:30 da manhã.
Sim.
É pá, mas realmente não sabe bem, tu ainda nem jantaste. E já há a malta a cair pelos passeios.
Ah, sim, não
com
quero.
Com os copos, percebes?
Sim.
Okay.
E eu sinto que na Irlanda eles bebem como bebem água e bebem álcool como se fosse a mesma coisa, percebes?
Não sei se isso não vais a pintar assim, não é? Estatísticas, Joana.
Não.
Tiveste uma pequena amostra, passaste um fim de semana em Dublin e de repente estás a traçar o perfil de todo um povo.
Obviamente.
Nós que também não temos muita moral.
Claro, isto é a minha falta de cultura e de mundo.
Mas o ponto é, voltaste a Portugal
e
quiseste
um
abraçar o chão, não é?
E senti um alívio. É que todo o canto é sim. Poesia neste país.
Achas que todo o canto
cidade.
É poesia?
Todo em Lisboa canto. Todo o canto é poesia.
Ok.
E eu sinto que tinha saudades. Tinha saudades de estar num sítio em que eu estou tipo... Bem, e agora... É que foi o que eu senti em Dublin, eu senti que estava sempre bem, e agora vamos.
Mas não traçaste um plano? Não havia.
Não, tracei, só que era todos os sítios onde eu chegava era. Sabes aquele TikTok de. Ok, let's go!
Ok, sim.
Era isso.
Era isso. Ah, isso sim. Por acaso bem, faz.
Opa,
queria ainda mais ir a Dublin.
Eu gostava de. E depois, o tempo, chuva.
Então, mas estás à espera do quê, João?
Tá
opa! Estás à espera do quê?
Opa, não sei!
Que vai ter um biquíni na mala para viajar.
Em março.
Eu acho que foste mente fechada, Joana, para Dublin.
Mas guarda-chuva aberto.
Claro,
levei guarda-chuva, levei guarda-chuva, fui agasalhada. Opa, estava à espera de mais luz. Estava à espera de mais cultura.
Eu não, pois foste muito enganada, Joana.
Estava à espera.
Não sei quem te vendeu essa viagem, mas.
Olha, mas gostei daquela bebida que é muito famosa lá.
Ok. Pronto.
Gostei disso.
Aham.
É pá, mas de resto.
Certeza que há algo mais, uma ponte bonita ou nada.
Opa, sim, a ponte 25 de Abril, quando eu estava a descer do avião.
Ok, pronto.
Foi a coisa mais bonita que eu vi. Foi difícil.
Joana, estás de volta, ok? Estás segura? Estás em Portugal? Estás aqui. Está tudo bem.
É isso.
Podcast Toque de Saída.
Uma viagem com o Toque de Saída, sou Arthur Simões, comigo Pedro Góias e Joana Miranda, que foi a Dublin, voltou e não teve coisas muito simpáticas a dizer em relação à cidade. Enfim, olha, nem todas as viagens têm de ser mágicas.
Feitas.
E é o melhor. Ah pá, e as pessoas, e as ruas, e os cafés, e os bares, pronto, enfim. Agora, a Filomena, eu assumo que viu lá, ouvindo Filomena, diz: pessoal, para já é um bocadinho verdade a questão das ruas.
Obrigada!
Disseste,
ok.
Que as ruas parecem a parte de trás de um armazém, principalmente o City Center, mas o resto não. Lol, aqui ganha-se bem. Deu para essas coisas, Joana.
Está bem, mas eu percebo. Uh-huh. Não há. Não sei o que é ganhar bem. Mas pronto.
Melhor que nós.
Melhor que nós ganham, de certeza.
Não sei.
Vamos lá.
Sim,
coisa.
Nós
tem
estamos
tabelas
aqui
de
bem.
Trás,
enfim, sim, temos enfim. Tabelas. Mas há uma coisa que também me tira do sério.
Sim.
Que é. Epá, e espero que isto não venha para Portugal.
Oh, não.
Que é lojas de roupa em segunda mão.
Uh-huh.
Vocês expliquem-me lá.
Okay.
Porque é que têm t-shirts a 40 e a 50 euros? É assim, é uma coisa. Vocês têm que ser humildes. Se vocês estão a vender, se vocês estão a vender coisas numa loja em segunda mão que cheira a mofo, vocês não podem estar a vender t-shirts só porque são uma edição limitada, não sei o quê. Epá, está usado!
Vou dizer coisa nos
pode, ter sido, pode ter sido um assassino a usar.
Grande argumento.
Olha, isso para mim valoriza.
Não é.
Tu pagas a experiência também, Joana. A experiência de estar numa loja cheia de mofo.
Pois.
E atenção, há mais mais comentários em relação a Dublin e recebemos uma mensagem cuja legenda é Dublin de Joana para Joana e são três fotos que, Joana, se isto é a parte de trás do armazém, então mostra-me os armazéns da tua zona, porque se quiseres vir aqui ver.
É lindo.
Aquilo que eu estou a ver é lindo.
Deve ter escolhido as três melhores.
Estou a olhar para um trilho com um riacho, não é? Aqueles riachos.
Mas isso não é necessário. Típicos de
isto é a Serra da Estrela, meu.
Opa. Ok, voltem para o lugar, vá.
Não, já viram mexer.
Então temos aqui uma imagem também de um lago.
Mas isto
um lago transparente, um lago. que reflete e ao mesmo tempo mostra... Mostra muito mais do que aquilo que está no fundo. Uma árvore, uma linda, uma bela...
Uma... Campismo,
claro. Então, mas.
Oh, Arthur, há aqui em Monsanto ao lado uma árvore igual a essa.
Então, pronto!
Oh, Arthur, mas eu estou a falar da cidade, não estou a falar. É, claro que essa parte da Irlanda, essa parte natural.
Atenção, diz aqui Dublin.
Sim, mas vai ser lindíssima porque é a parte do prado, dos pastos.
Então, meus amigos.
Mas atenção, claro. Que eu também fui, eu apanhei o comboio e fui para um bocadinho mais longe do centro da cidade e encontrei uma ilha e uma zona pesqueira.
Pronto!
Giro.
Pesqueira.
Mas imagina.
É assim, tu vens visitar Lisboa, se faz uma refinaria, não é? Vais ver a fábrica da.
Não,
lá,
Arthur,
Molten Gelo. Estás à espera
do
quê?
Eu estive no centro da cidade, nos pubs. Percebes?
Ok.
Eu vi nos pubs, eu vi tudo. Eu senti a energia irlandesa.
Ai, olha, sabes? Novamente, isso parece-me mais um motivo para ir.
Ai.
Ouvintes da Irlanda, de Dublin em particular. Olha, desculpa, eu tentei. Muito obrigado por terem tentado também. Diz.
Há uma coisa que eu adoro em Dublin.
O quê?
Ok.
The accent. Ai não, isto parecia
alemão. Foi mais, não, foi um alemão traçado com escoceses, quase.
What's happening to my life?
É assim, já alienaste alguns possíveis irlandeses, agora o resto foi-se mesmo embora.
Mas devia voltar. Don't you like my accent?
No!
No.
Temos participação e uma participação importante, que é segunda-feira, não é? Precisamos assim do arranque com pujança. Duarte, speaker motivacional do Toque de Saída, está aqui.
Boa tarde! Olhem só quem voltou, o Duarte! Então, muito boa tarde a toda a gente. Pá, eu avisei na sexta-feira que. A seguir à tempestade, bem a bonanza. Olha, uma ótima maneira de começar a semana. Segunda-feira, um dia de sol. Céu limpinho, de vez em quando. Mas está sol, não está assim frio. É pá, melhor maneira de começar a semana, só mesmo com uma sexta-feira. Não é possível, por isso.
Não.
Opa, opa, siga, siga. Mais uma semaninha na luta. Mais uma semaninha a aproveitar a vida. Um beijo a toda a gente e opa, opa, só se quiser.
Quando o Duarte disse, depois da tempestade vem a bonança, toda a gente no estúdio assinou com a cabeça. Claro que sim. Podes crer, Duarte.
Sabes o que é que eu estava a pensar quando ele disse isso? Nunca se usa a palavra bonança sem ser quando se está a falar de tempestades.
É verdade. Pois é.
Digam-me um dia em que vocês usaram a palavra
Nunca.
Bonança.
Caso tenha razão.
Ok, mas qual é a bonança deste trabalho?
Sim. É como módica quantia. Eu nunca usei módico para nada. Pá, estavam lá módicas pessoas, eu nem sei bem o que é que é. Pá, hoje estou um bocado módico, se queres que diga. Duarte, muito obrigado. E é isto.
Podcast Toque de Saída.
Pois bem, nem todas as viagens correm bem. A viagem da Joana não correu bem. Como já deu para perceber, eu continuo a defender que ela, pronto, viajou para Dublin de mente fechada, não é? Não quis, sei lá, conhecer as pessoas, não é? Não quis explorar além da parte de trás do armazém onde ela aparentemente aterrou.
Arthur.
Mas enfim, Joana, diz-me, ouviste ou pensaste na frase ao menos vai dar uma boa história para contar?
Ah, claro!
Ok!
Isso é a minha vida.
Pronto.
Ao menos isso.
Era aí que eu queria chegar.
Porque... Dor mais tempo igual a comédia, ou sei lá o que é que é.
Sei lá o que é que eles disseram naquele podcast do carro. É que, não sei se concordam, mas voltares da Tailândia e dizeres: ai, gostei muito das praias, as pessoas eram, foi o melhor, eram tão simpáticas, sorri. Claro, estavas num resort, claro que eram simpáticas. Não, eu gosto de histórias de viagens que correram mal.
Yeah,
sinto que há mais sumo lá.
Sim, um bilhete de comboio que perdeste na altura de te ires embora, um hotel que fez double booking para.
De repente tiveste de partilhar o quarto com.
Com dois russos,
sim. Sim. Um chinês e dois, sim.
Um chinês e dois.
O início de qualquer andota.
Sim. Qualquer coisa assim.
Uh-huh.
Perdeste os teus sapatos. A mala ficou, ficou no porão. Não, andar descalço em Dublin é
não,
lindo.
Sim, é super normal.
Em Dublin é horrível, na Indonésia ou assim.
Mas tudo em Dublin é horrível, pelo menos.
Pronto.
Pá, não dá.
Ai pá, sério. Não gostaste. Tive aqui um ataque de raiva que controlei, não sei.
Mas enfim, sei lá.
Posso fazer uma pergunta sem raiva?
Sem raiva.
Posso ter coisas que eu não gosto ou não me permites?
Algumas.
Pronto, posso não gostar de Dublin, não é obrigatório nesta rádio toda a gente gostar de tudo.
Podes não gostar de Dublin.
Pronto, não gosto de Dublin.
Okay. Alguém aqui foi a Dublin?
Nunca fui.
A obsessão que aquela gente tem por verde. Imaginem, nem o estádio do Sporting tem tanto verde. Vocês não precisam, os telhados verde, é verde e luzes neon.
Então, mas olha, não foste lá.
A sério?
E se verde já arranha na parede, imaginem ainda em neon.
Não foste lá durante o St. Patrick's Day?
Não, já tinha
acabado.
Já tinha acabado e mesmo assim havia chapéus verdes gigantescos. Uma pessoa está a tentar ir a um bar. Bem, olha, aconteceu-me uma. Queres uma má história de viagem? Então, estou a entrar dentro de um bar em Dublin. Estou com três canecas na mão. Portanto, não há mãos. Não tenho mãos livres. Estou a andar com três canecas nas duas mãos. A apoiá-las às três. Estou a atravessar um bar cheio de gente a cantar Sweet Caroline. E de repente, há um homem que agarra nos meus ombros e começa para ver se eu entronava a minha bebida.
Não!
E eu disse-lhe, nem penses!
Em português, assim mesmo?
Eu mato-te!
A música parou, Sweet Caroline.
Toda a gente em choque.
Pá, com essa atitude.
Pá, eu não tenho paciência.
Com essa atitude, mas é isso.
É assim, não se metam comigo.
Em Dublin, em Lisboa, no entroncamento, onde quer que seja. Acho que é essa a lição. Mas é isso que eu quero hoje. A tua pior experiência no estrangeiro, a viagem que te correu mal, qual foi e porquê?
Podcast Toque de Saída.
Uma viagem, este ao Toque de Saída, queremos saber que viagens tuas é que não correram lá muito bem.
WhatsApp Cidade FM 911-911-978.
Foste detido, ficaste sem os sapatos, estiveste dormindo no chão, conta-nos tudo. Vamos ouvir as tuas mensagens daqui a pouco, para já. Que passaria? De Raul Alejandro. Que vocês estão a olhar para mim como se nunca tivessem sido detidos no estrangeiro, não?
Eu pensei, presos no estrangeiro, adorava que me contassem uma dessas.
É, não é? Pode ser que tenhamos.
Ou no aeroporto. Tenho uma história ótima no aeroporto.
Estás a estar um bocado, Joana.
Podcast Toque de Saída.
Hoje queremos saber qual foi a tua pior experiência no estrangeiro. No estrangeiro é uma expressão engraçada. Ora bem, 911-911-908. Disse o Duarte, aconteceu-me mesmo isso, Joana. Que ele disseste há bocado, cheguei ao hotel em Bangkok, deram o meu quarto a outra pessoa, acabei a dormir no chão do lobby porque estava tudo escutado.
Chão do lobby?
Chão do lobby. Vais dizer o quê? Vais dormir para a rua? Vais dizer, não, quero um quarto aqui agora. Eles, peço desculpa, não falo português.
Mas não podem dar um colchãozinho na casa das máquinas, qualquer coisa? Não é?
Pagam.
Tipo, o sítio das toalhas.
O armário das vassouras, por amor de Deus.
Estranho.
Não sei, eu já tive de dormir no chão de uma estação de comboio em Itália.
Aí é bem, olha.
Mas é escolha ou não?
Eu já dormi.
Não foi bem escolha. Não foi bem escolha.
Eu já dormi no aeroporto, posso-vos contar esta?
E então?
Como se fosse o Tom Hanks.
Uhum.
Quando foi.
Sim, no terminal do aeroporto.
Exatamente, no terminal do aeroporto. Então, eu tinha viagem marcada para Porto para Barcelona, para ver Beyoncé.
Okay. Claro,
depois
sim.
De Kendrick Lamar. Então eu acabava de ver Kendrick Lamar. Às 11 da noite ia pegar o avião para ir para Barcelona. E estar lá tipo às 3 da manhã.
Certo.
Pronto. Quando fui para o aeroporto cancelar o meu avião e só havia avião tipo às 6 da manhã.
Oh não.
Então eu fiquei a dormir no aeroporto porque eu não tinha sítio para ficar.
Das 11 da noite às 6 da manhã.
Porque eu não tinha sítio para ficar
no Porto.
Então, fiquei no aeroporto, como o Tom Hanks. Não ia estar a dormir na rua, não é?
Mas eu gosto de como estás a transformar esta história.
Ela identifica-se com ele.
Estou no aeroporto como o Tom Hanks.
Como o Tom Hanks. E lá encontrei um sítio, porque toda a gente, tipo, os primeiros a chegar, ficam com o lugar, não é?
Certo.
As pessoas estavam todas a dormir nos bancos.
Yeah.
Eu tive que me deitar no chão frio do aeroporto.
Mas isso é?
E encaracolar-me
com... E o chão do aeroporto é mesmo frio.
Como um cão. Abandonado.
Mas isso é relativamente normal, já dormi nos aeroportos sem...
Deitado no chão de pedra.
Não, mas dormes umas horinhas tipo poucas, não é? Não dormes tipo 7 horas.
Tipo uma noite.
Pois é, não passei
mais por noitar. Eu dormi assim.
Joana, estás aqui para contar a história.
Não, e fui ver a Beyoncé toda a partida, mas fui.
Podcast Toque de Saída.
Queremos saber qual foi a tua pior experiência no estrangeiro. 911-911-908. E temos, sim senhora, ouvintes azarados, Joana. O Diogo já viajou muito, o ouvinte Diogo, e tens para contar.
Ora, boa cidade. Eu tinha mandado dois áudios e percebi que tinha, no total, dava 3 minutos.
Muito obrigado.
Portanto, reenvio para ser mais curto. Portanto, resumidamente, tive duas más experiências em Marrocos. Uma, a minha ex-namorada vomitou numa viagem de autocarro de 4 ou 5 horas.
Pesadelo.
Portanto, isto na ida, portanto, íamos para um sítio, fizemos essa viagem com um cheiro a vómito, estivemos nesse sítio com cheiro a vómito e voltamos com cheiro a vómito. Também em Marrocos fui indiretamente assaltado.
Indiretamente.
E depois a outra foi que passei uma noite na rua, no Chipre, porque o meu voo foi antecipado, eu não tinha hotel marcado e não quis gastar mais dinheiro. E na República Checa, no dia do meu aniversário, passei a noite num hostel de uma estrela, sem a casa de banho no quarto, não tinha água quente nessa casa de banho e fiquei sem luz no quarto. Portanto, foi muito resumidamente, foi isto.
Bem, obrigado, cheio de azares.
Será que o Diogo viaja muito e em 20 viagens teve 4 desastres? Ou é a mesma pessoa mais azarada do mundo e sempre que mete o pé lá fora, corre-lhe mal?
Eu acho que sempre mete o pé lá fora, corre-lhe mal.
Eu acho que é uma pessoa muito viajada porque, pá, Chipre é a pessoa que viaja muito. Desculpa,
pois é, e a maneira como ele estava a falar dos sítios, sim, ele foi ao Chipre.
Sim, um destino exótico como Chipre, só pode ser de uma pessoa muito viajada e com muito mundo.
Quem viaja, antes pelo contrário, quem viaja muito vai a sítios mais, tipo... comuns.
Sim, sim, okay. Sim.
Tipo, Roma. Estás a perceber? Chipre não é.
Ok, ok. Alô a todos. Há 2 anos, em pleno inverno, eu e o meu namorado ficámos a dormir na rua em Budapeste. Diz a Catarina, ouvindo Catarina, que no nosso 911-911-908, com temperaturas negativas. O fechador da nossa casa era com palavra passe, não havia chá física, o senhor responsável pelo apartamento não nos soube dizer que tinha havido um problema e que tinha alterado a palavra passe. Então nós, depois do nosso primeiro jantar em Budapeste, estivemos até às 4 da manhã a tentar ligar ao homem. Acabámos por ir à polícia, guess what? Não falava inglês. Atenção, sim, na Hungria eles não falam. Não há muita gente que fala inglês. Então só consegui, pronto, enfim. Mas posso dizer que fiz xixi no WC da GNR em Budapeste.
Olha, aposto que esse casal ainda está junto.
Claro.
Quem passa por um trauma desses não se para.
Passar por temperaturas negativas na rua a dormir.
É mesmo, claro. Tipo, eles já passaram por tudo na
vida. Sim, sim, sim.
É, não é? Acabaram não por desistir, nada. Dormiram no lobby de um hotel ao lado do apartamento. E creio que esta experiência deve ter criado laços fortes. Por acaso, Catarina, como é que isso está? Se não for
interessante. Sim, sim.
Por acaso quer saber?
É nas trincheiras que se faz amor. É verdade. Isso é uma frase.
Sim, é difícil.
É nas trincheiras que se faz amor.
Sim, bom. Temos mais ouvintes azarados.
Da Guerra da Inglaterra.
Muito obrigado, Pedro.
Sempre.
Temos connosco a Inês. Olá, Inês. Inês?
Estou.
Estou sim, Inês.
Alô, Inês?
Inês deixou-me pendurado, eu não acredito.
Oh.
Eu não acredito, Inês, deixou-me.
Não.
Inês! Ei!
Eu sou a Margarida!
Margarida, desculpa, olha, então foi eu que meti o pé na argola. Margarida, olá! Tudo bem?
Olá, tudo bem.
Olha, pronto, é mais uma série de azares nesta longa já saga de uma sorte que tu tens tido, não é? Por exemplo, tu foste ao Brasil e não correu lá muito bem, não é?
Não, eu fui lá passar a passagem de ano, pronto, é o que toda a gente gosta de fazer, ou é a passagem de ano ou é o carnaval, não é? Uhum. E eu tinha ido, acho que fui ao 25 ou 26 de dezembro, já tinha passado uns dias lá, e no dia 31 nós íamos mudar de cidade para ir passar a passagem de ano a outra cidade, que nós queríamos mesmo passar essa noite.
Mas um pequeno pormenor, que ano é que era? Em que altura é que
2021 para 2022, ainda estávamos no Covid, tínhamos de fazer bué testes antes de viajar e etc. Por isso, nós, quando tínhamos mudado de cidade, tínhamos de fazer um PCR antes de sair do hotel e a viagem que nós íamos fazer era mais ou menos 5, 6 horas de carro e depois, a meio da viagem... De carro, como o PCR demora um bocadinho para termos os resultados, nós recebemos a mensagem a dizer que tínhamos uma pessoa positiva e nós éramos um grupo aí de 20 pessoas. E pronto, era eu. Estava no carro com duas pessoas assim mais idosas, ou seja, depois ficámos para aí 2 horas no carro, um momento um bocado desconfortável. Eu meti bué máscaras e assim, mas ainda tínhamos muita viagem pela frente. E quando chegámos, pronto, fiquei à espera no carro, depois fiquei num quarto de hotel sozinha durante a passagem de ano. Eles ficaram a festejar lá embaixo, eu fiquei só a ver de estar cima o exercício. E depois fiquei lá durante 20 dias fechada.
20 dias? 20 dias trancada, presa no Brasil. Ah, porque obrigaram-te a cumprir os dias de quarentena ou não?
Sim, só que eu só podia sair quando eu tivesse um teste negativo. Pois. E havia pessoas que quando apanhavam Covid, essa foi a minha primeira vez a apanhar, nós tínhamos de ter um teste negativo para sair do país. Eles não aceitavam mesmo que já tivesse passado uns dias.
Oh,
e continuava sempre a dar positivo. E eu fiz um teste num dia... Foi uma farmácia, fiz um, e no mesmo dia fui fazer um PCR, só que nós recebemos o da farmácia primeiro, porque demorou menos tempo o resultado, e deu negativo. Então conseguimos embarcar com esse. Quando chegámos cá a Portugal, recebi o PCR e estava positivo, por isso ainda bem que recebemos o nosso primeiro.
Mas olha, então tu ficaste lá e sempre a pagar hotel.
Depois mudei do hotel para uma casa de uns amigos dos meus pais que eles tinham lá.
Menos isso,
eu não paguei esses dias todos. Foi a sorte, não é?
E eu até podia dizer, olha, Margarida, ao menos foi essa, não é? As tuas outras viagens correram todas bem. Nem por isso, não é?
Infelizmente não. Eu por acaso sou uma pessoa que não costuma ficar doente e é chato ter-me sempre acontecido. Quase sempre essas coisas. A única vez que apanhei Covid foi no Brasil. E agora apanhei fui há mais ou menos duas semanas a Budapeste durante 5 dias. E logo no segundo dia de nós estarmos lá, comecei a ficar com uma dor de barriga um bocado esquisita. E apanhei uma virose bué má, só vomitava isso no meio da rua. E pronto, fiquei
no meio da rua?
Saímos do restaurante e eu vomitei lá no meio.
Então, quanto tempo é que estiveste em Budapeste?
Tive 5 dias, depois fiquei um dia de cama e os outros 3 que faltavam, fiquei só a comer uma maçã por dia. Estava bué fraca, mas ainda consegui visitar um bocadinho.
Ao menos isso. Margarida, olha, é tudo por agora?
É, por agora sim. Espero que não haja mais.
Deixaste a tua marca.
Sim. Qual é a próxima viagem já agora?
Bali. Okay. Lá é que é difícil não apanhar.
Malta, boas energias para a Margarida.
Boa sorte, Margarida. Não bebas água da torneira.
Vai tudo correr bem. Ok? Nós estamos contigo.
Obrigado.
Toma as vacinas todas antes de ir.
Sim.
Boa tarde.
Lava as mãos e tal
Não toques em macacos.
Sim.
Pois. Não quero apanhar raiva, não.
Não apanhes doenças no geral, evita. Ok? É um conselho toque de saída. Margarida, muito obrigado.
Margarida, obrigada e boa sorte.
Obrigada, tchau.
Ela perdeu o ano novo.
É verdade.
Não, ela teve 5 dias de cama em Budapeste.
E 20
bem,
no Brasil.
Bem, eu sair de casa para ir de férias.
Sim.
E estar fechada num hotel na cama.
E encontrava-me no quarto do hotel com o quarto todo rebentado. Eu passava 20 dias.
Não, eu não aceitava que estava doente. Eu ia para a rua.
Ok, 2 crimes de repente. Hoje perguntamos-te qual a tua pior experiência no estrangeiro. Partilha connosco através do nosso WhatsApp 911-911-978.
Podcast Toque de Saída.
Ora bem. Vamos dar uma volta aqui pelos azares dos nossos ouvintes. Antes, alguns updates. Em relação à Catarina, que em pleno inverno, há 2 anos, dormiu na rua em Budapeste com o namorado. E nós perguntámos, olha, pá, isso é o tipo de experiência que...
Une
mais do que quase um casamento. Confirma-se, estamos juntos, 10 anos de amizade e 4 anos de relacionamento.
Ah, aí eram amigos?
Não, foi há 2 anos.
Ah, foi há 2, ok, achava que tinha sido há mais.
Okay. Continuam fortes, pá.
Sim.
Muito bem.
Vocês vão ficar juntos para sempre, estou aqui. Já tive a visão.
É assim, 10 anos de amizade deu para pensar bem no assunto, não é? Não saltaram propriamente de cabeça aqui para a relação.
Sim.
Mas às vezes há pessoas que são melhores como amigos do que como namorados.
Ok, já estamos a entrar.
Mas eles estiveram na rua ao frio.
Não, depois
uma noite
disto.
Inteira.
Depois disto, isto foi promessa de mindinho mesmo.
Sim.
A coisa mais oficial que te ocorreu. Não, isto foi mesmo mindinho.
Sim.
E tu não
nem
quebras.
Foi pacto de sangue, foi promessa de mindinho.
Estamos em mindinho. Temos mensagem da Beatriz. Olá, Beatriz!
Malta, vocês não estão a imaginar. Isto é em Marrocos. E é assim, Marrocos, as Medinas, que são as partes antigas, são muito difíceis de conseguir encontrar os hotéis lá dentro. Até porque o Google Maps não funciona. E quê? Eles aproveitam-se disso. Ou seja, a primeira cidade que nós chegámos, completamente enganados, aceitámos ajuda e depois, claro que nos pediram uma gorjeta e não foi pouca. Depois, na segunda cidade, já não nos enganou não. Então, resumindo, querem ajuda e nós? Não precisamos, porque nós não vamos pagar, não vamos dar gorjeta, não esperem de nós nada. E depois eles começaram a gritar lá na língua deles. Que depois um outro que se sabia comunicar em inglês explicou-nos, começaram a gritar à nossa volta, nós sozinhos no meio da Medina, aqui tudo se paga.
Bem,
uau.
Gosto de imaginar que estavam a berrar em francês, sabes?
Sacre bleu!
Tout le pé! A pior cena que me aconteceu. Sebastião, o avião atrasou-se em Ibiza, esquecendo o telemóvel no avião, nunca mais o vi.
Oh. Aí, é bem. Avião. É que nem dá para.
Bem, mesmo em Ibiza. Não acontecia noutro sítio.
É sem dúvida uma história de Ibiza. Temos um update do Diogo, não sei se lembram um ouvinte Diogo, que tinha 3 ou 4, talvez 5 histórias de horror de viagem para contar. E nós perguntámos: será que é a pessoa mais azarada que já contactou o toque de saída ou viaja só muito?
Só para esclarecer, não, é assim, não sou assim tão viajado. Até agora visitei cerca de 15% do mundo, que não é mau.
É assim.
Ainda sou relativamente jovem.
Uma pessoa que diz 15%.
E não sou assim tão azarado. Pronto, lá está. Para quem viajou muito, ter 4 más experiências não é assim tanto. Portanto, no geral, até tenho sorte.
É assim, se quantificas a cobertura de mundo que já tens em porcentagem,
és viajado.
15% é imenso, são para aí 30 países.
Pá, agora de repente não consigo fazer uma
matemática. Há para aí 195 países, portanto é tipo 28. É imenso.
Olha o senhor viajado aqui.
Podcast Toque de Saída.
E hoje perguntamos-te: qual a tua pior experiência no estrangeiro? 911-911-978. Sim, Joana?
O meu amigo Caetano permitiu-me contar esta história.
O teu amigo Caetano deixou que
Caetano
contaste
Xavier,
uma história?
Sim, o meu amigo Caetano Xavier, que já trabalhou como jornalista, agora trabalha noutra coisa. Portanto...
Fascinante.
Uma alta definição dele.
Mas eu vou tentar resumir muito esta história, porque a história é longa. Uhum. Mas ele estava no aeroporto do Uruguai e nesse aeroporto viu Luísa Sobral, irmã de Salvador Sobral. Isto na altura da Eurovisão. Uhum. Ela estava a viajar para lá, não sei fazer o quê. Ele tinha uma mala a mais e ela ia com uma mala a menos. Ela estava a dividir uma mala com o marido. E ele disse: vocês, eu estou a tentar cobrar-me por esta mala, posso ajudar a vocês? E eles disseram ok. Porque ele sabia quem ela era.
Mas é por isso que os aeroportos perguntam sempre porque é que se aceitaste bagagem de outra pessoa, se alguém mexeu na
sua mala. Mas aquilo foi mesmo antes de passarem passarem para os embarques, porque ele não queria pagar a mala a mais. E ela disse: pá, claro que sim.
Legitimo.
Isto porque eram aqueles portugueses quando se encontram fora do país, sabes? Que é tipo, somos todos amigos.
Confiamos todos uns nos outros, para ser assim.
Os seguranças viram aquilo e ficaram desconfiados.
Claro, claro.
Ficaram desconfiados, levaram-nos para uma sala e pensavam mesmo, tipo, vocês estão a traficar, sempre a falar pá, em espanhol, e nós não acreditamos em vocês, eles a tentarem arranhar-nos no espanhol a dizer não é nada disso, mas vocês conhecem-se. E eles os dois ao mesmo tempo disseram sim e não.
Claro, porque ele conhecia a Luísa Sobral, não é?
Ela é famosa, ele
é cantora.
Pronto, ela não conhecia de lado nenhum. E ele sim e ela não.
Oh, não.
Portanto, a história estava toda a bater errado. Entretanto, o Caetano disse: não, eu conheço-a porque ela é irmã do Salvador Sobral, que ganhou a Eurovisão, que fez um transplante de coração, ganharam a música.
Para eles é zero.
O que é a Eurovisão?
Claro.
Claro. Entretanto, o Caetano diz: por favor, deixem-me ir ao meu telemóvel só para eu vos mostrar a Luísa Sobral a ganhar a Eurovisão com o Salvador Sobral. Eles viram o vídeo do início ao fim do Amar pelos Dois e ficaram emocionados e disseram: isto é a coisa mais linda que eu já ouvi na vida. E libertaram-nos.
Eu imagino 5 homens fardados a chorar dentro de uma sala.
Sim. Nunca nada lhes tinha tocado assim, sabes?
Eles estão habituados a meter cães a cheirar malas. A ver se há bombas.
Sim.
Se esta história não é a coisa mais impressionante.
Impressionante, é incrível.
O Caetano, esta é a mesma história do bolso dele. Eu gostava que fosse ele, mas ele agora está a trabalhar e ele tem um trabalho importante.
E é daquelas que será já se tem, não é? Para ele.
Opa.
Contei a história. Pronto, fiquei fechado com
isso. Para nós, eu preferia ser deserdada do que ter que ouvir esta história outra vez. Mas eu sei que é boa demais. É que o Caetano conta com muitos pormenores.
Depois, quem não
ouviu fica muito entusiasmado.
Mas, Joana, tu contaste muito bem também.
Pronto.
Eu senti que estava lá.
Sim.
Vamos ouvir o Paulo. Olá, Paulo.
Boa noite, malta.
Meu caro.
O pior que me aconteceu, eu vou-vos contar. A minha primeira viagem foi do Porto para a Inglaterra, para Londres. E fui com a EasyJet, vou aqui dizer, fazer
Obrigado.
Um bocadinho de publicidade.
Claro.
E é assim, como eu ia muito nervoso, o que é que me deu na cabeça fazer? Ir à casa de banho e fumei um cigarro. Qual foi o meu espanto quando dispararam os alarmes todos do avião?
Claro.
Pim. Veio o comissário de bordo, bateu-me na porta, fui obrigado a abrir a porta da casa de banho, tirou-me os dados e quando aterramos em Londres, fui escoltado pela polícia como sendo um terrorista. Levaram-me pelo Hall of Shame, que é um sítio onde quem vai detido passa ao lado das pessoas com que vínhamos no avião. Fizeram umas perguntas, interrogaram-me, eu disse que era a primeira vez, que a minha mãe estava lá a morar, que ia em trabalho e que ia visitá-la. Livrei-me da multa E o mais caricato e mais giro é que fui o primeiro a abandonar o aeroporto com malas e tudo, não com o pessoal que vinha comigo no avião, que me viu sair escoltado pela polícia.
Os traquinas só vão sempre.
Ah, felicidades.
Mas
e
é traquina de bom
trabalho.
Coração.
Muito obrigado.
Ele tem um bom coração, sim.
Paulo.
O Paulo é traquino, mas tem um bom coração. Mas neste caso o crime compensou.
Não, ok, mas não é essa a lição.
Mas o Paulo sabia o que é que estava a fazer ou não?
Como assim? Achas que o Paulo.
Pela descrição dele a dizer que foi a primeira vez que estava a andar de avião, parecia que não sabia.
Não, eu acho que não.
Estava nervoso.
Estava nervoso e enfim, e pronto, serve para relembrar o nosso anúncio de serviço público.
Não
fumar é estúpido.
Bom.
Muito obrigado.
Meu pai já tentaram. Não foi suborná-lo, foi que ele pagasse aos polícias no México para deixarem sair do aeroporto.
Mas só porque sim?
Sim, tipo,
não tocou de malas, não fumou no coisa? Não, foi só. Olha, quer sair?
Foi profiling. Sim, profiling. Levaram para uma sala e obrigaram-no a levantar dinheiro para lhes pagar.
Uau! Olha, o Matos diz: boa tarde pessoal, não diretamente comigo, mas com a minha mãe, viagem para Cancún. Tinha eu 4 ou 5 anos. Ela apanhou uma virose qualquer lá, resultado 10 dias de cama numa viagem de 15 dias.
Coitadinho!
Essas são as piores.
Mas por acaso alguém comentou aqui, acho que foi o Bruno, porque hoje estamos a pedir piores experiências de viagem. Conta-nos a tua, 911-911-978. E o Bruno disse isto:
Oi, cidade, aqui fala o Bruno. E, epá, eu sinto que vocês estão muito negativos hoje, más experiências. Já tive boas experiências, já viajei por vários países, não percebo.
Sim, também nós, mas as histórias engraçadas, não é, caricatas, estão nisto. Por exemplo, lá está o teu amigo Caetano, Joana, nunca teríamos ouvido esta história.
Mas é uma má experiência que deu a volta, isso é uma boa experiência para mim.
Pois é,
estás com a Luísa Sobral, ouvi uma música e ia meter a polícia a chorar, para mim é grande experiência.
Polícia que achava que tu estavas a fazer narcotráfico, que ainda tem mais graça.
É impressionante, não é?
Podcast Talk Saída.
Eu sou Arthur Simões, comigo Pedro Góias e Joana Miranda. Hoje queremos saber das tuas más experiências no estrangeiro. 911-911-978.
Ou insólitas também.
Sim.
Para não dizerem que estamos com más vibes.
Epá, mas sim. Essas é que têm piada. Mas sim, insólitos. Temos aqui este do Luís. Olá, Luís.
Boa tarde a todos, maltinha. O pior que já me aconteceu em viagens de avião, que só fiz uma de ida e volta, nesse caso, que foi do Porto para o Algarve. Eu perdi o cartão de cidadão uma semana antes. Ainda estávamos em 2021, pós-Covid, muita demora no registro civil para voltar a tirar o cartão de cidadão. Então eu fui diretamente para o aeroporto sem cartão de cidadão e sem nenhum outro documento com fotografia para comprovar a minha identidade.
Ganda gajo.
O que é que aconteceu? Meia hora lá no balcão a fazer o choradinho e pronto. Lá me tiveram pena de mim e deixaram-me entrar.
Eu não.
À vinda para cá, do Algarve para cá. Exatamente a mesma coisa. E lá consegui vir.
Eu amo Portugal,
só que lá fora, não é? Lá fora nunca iria acontecer. Tenta isto na América. Tenta!
Claro.
Mas qual será que foi o choradinho? Eu juro que sou o Luís.
Yeah.
Sou eu.
Querem ligar a minha mãe? Ela diz já quem é que é o Luís. Sou
alguém que sabe como é que é. Uma pessoa perde as coisas.
Depois mete-se
o Natal.
Já alguma vez foi à Segurança Social? Sabe como é que é?
Rapaz, isto aqui agora é uma fila. Vá lá, deixa só entrar. Então,
cartão de cidadão. Já foi à loja de cidadão ali ao pé da Zambreira? Ao pé do Saldanha?
Adoro.
Eu adoro Portugal.
Te adora. Olá, Dora.
A experiência que eu tive foi chegar ao Luxemburgo sem saber falar qualquer tipo de língua estrangeira, ver grega, para pedir informações na recepção do hotel. E no último dia, a senhora que esteve sempre na recepção é que me disse que falava português. Foi espetacular.
O quê? Um português no Luxemburgo?
Que estranho.
Que estranho. Mensagem da Rita também, olá Rita.
Boa cidade. Olha, a pior experiência que eu tive no estrangeiro foi quando estive a trabalhar em França. Já agora trabalhava numa fábrica onde falava português e eu não sabia falar francês. Fui buscar o meu namorado ao aeroporto e estava-lhe a dizer: olha, nesta parte costuma ter radares, por isso cuidado, não andes com muita velocidade. Estava eu em excesso de velocidade. 5 metros à frente, vejo o polícia no meio da estrada a fazer stop para encostar por excesso de velocidade. Conclusão, os homens começaram a falar e eu a tentar falar inglês, que é a única língua que eu sei falar como deve ser. e ficámos ali meia hora porque não sabíamos como é que nos havíamos de remediar do 31. Depois resolvemos tudo pelo tradutor. Mas
olha,
uma
ótimo.
Situação bem complicada. Beijinhos!
Por acaso é uma coisa que é difícil no estrangeiro, é discutir.
Pois é.
Porque tu,
pois é.
No teu dia-a-dia, tens... Eu sei falar inglês. Eu falo super bem inglês. Eu falo como se fosse a minha segunda língua.
Uh-huh.
Inglês. Epá, e de repente, há um problema. Falta um cartão aí. But I said, my cartão de cidadão is here.
I put the card on the place and you are not.
The card? Are you stupid?
What
are you dumb? Choose one.
Yes. Sei perfeitamente o que estás a dizer.
Pai, é tão difícil.
Temos uma história intensa.
Oi.
Sim. Da Lua. Olá.
Olá, cidade. Então, a minha pior experiência de viagem foi em Paris. Foi a minha viagem de sonho. Eu fazia 18 anos e fui para Paris com a minha mãe. Encontramos lá os meus tios que tinham alugado um carro. E quando nós chegámos ao carro, depois de termos passado a manhã a ver a Torre Eiffel, percebemos que nos tinham partido o vidro e assaltado o carro, levaram a mala da minha tia.
Oh, não.
Nós tínhamos os AirPods dentro da mala, então tínhamos a localização, fomos à polícia.
Sacré bleu!
A polícia não fez nada. Disseram basicamente que não podiam fazer nada porque o ladrão estava noutro distrito que não pertencia ao distrito que a polícia
essa.
Atuava.
Opa.
Então fomos nós atrás do ladrão.
Ah.
E chegámos à casa dele. E era uma mulher, a mulher abriu a porta e quando nós dissemos, estávamos à procura de uma mala e de uns fones, bateu-nos a porta na cara. Foi isso, eu passei a viagem do meu aniversário de 18 anos em Paris, atrás de um ladrão.
Ah,
Foram outros distritos.
Então, esta parte.
Como se nós estivéssemos aqui, roubavam e íamos a Leiria buscar as coisas.
Eu não sei se é bem assim. Acho que é mais uma questão de jurisdição, não é? O distrito, ou seja, de...
Sim, mas nós íamos até lá.
Geográfico.
Ah, ok.
Olha, não estava nada à espera que fosse uma mulher. Eu sempre que imagino um ladrão, imagino o ladrão dos Sims com a camisola às riscas, não é?
E com um bigodinho, não é?
Sim,
e um saco com o dólar, com o símbolo do dólar.
Eu adorei como bateram mesmo à porta.
Foi educados.
Olha, por acaso roubou-nos uma mala, era... Não, ok. Pumba.
Opa.
Eu não sei de quê.
Aí eu rebentava-lhe a porta. Eu ia lá. O que é que iam fazer? O que é que ela ia fazer? Falar francês? É verdade.
Joana, eu já devia lutar e deixar a senhora ficar com a mala.
Olha, tenta roubar-me. E vais ver se eu não tenho uns punhos de aço.
Podcast Toque de Saída.
Muito obrigado a todos os que partilharam connosco os seus traumas.
Olha, Arthur, eu gostava de partilhar um trauma.
Tens um também, mas ver com
agora...
o tema de hoje ou é só.
Sim,
agora fora.
Nós aqui a falar sobre viagens dele. Eu tenho um trauma. Eu uma vez na escola...
E começar a contar uma ocorrência na escola. Não, eu...
É de facto um trauma.
É um trauma de viagem, que é... Nos países da África há muita bicharada. Muitos bichos baratas e bichos que eu nem sei o que é que são. Certo. E eu já estive muitas vezes em África e quando estive lá um ano, tive uma experiência quando me sentei na chamada retrete, sanita, que senti assim...
Mas país, podes dizer?
Tive
em
Moçambique.
É um
quando isto aconteceu, tive em Moçambique. Mas já tive em muitos países de lá. África do Sul, Angola e tal. E quando estava em Moçambique, sentei-me numa sanita de casa.
Não.
E quando senti uma coisinha fresca a tocar-me no rabo. Sim. Senti uma coisa fresca a tocar-me no rabo e quando faço assim com a mão para sentir o que é que era...
Não.
Sai uma barata a voar dentro da sanita.
Fecha.
Só se quiseres.
Ah, tu guardaste isso para agora. Tu estiveste caladinho por acaso a emissão toda. Eu assim, isto é sempre uma história para tudo. Como é que hoje não tem? Olha, desculpa, estava em África e uma barata se... Não.
Eu gosto de ouvir os nossos ouvintes a contarem coisas.
Bem,
mas a barata então estava dentro da retrete.
Estava dentro da sanita.
Chega.
É comum lá, só que nunca me tinha acontecido.
Podcast Toque de Saída.
Dê-te ali um copo de água fresca para a cara, Pedro, faz favor. Este foi o Toque de Saída.
Oh não!
Passou rápido.
Passou, sim, senhor.
Olha,
muito obrigado.
Bela segunda-feira.
Muito obrigado por teres ouvido, muito obrigado por teres participado, por teres desabafado connosco. Não sei, se eu tivesse de escolher um ouvinte mais azarado. Não escolhi nenhum, porque o mais azarado foi o produtor Pedro. O produtor Pedro, desculpa. Foi o Pedro, é o hábito.
Bem.
Olha, duplo mal, porque eu nem me apercebi.
Foi, não foi? É que rola bem, produtor
Pedro.
Aham. Não foi o Pedro, locutor da Cidade FM, que, enfim, ele acabou de contar a história, não é? Mas sentou-se uma sanita em alguns. Foi em Moçambique, foi num dos países.
Ele veio com uma barata no rabo.
Ok, muito obrigado, Pedro. E novamente, muito obrigado por ter estado desse lado. Amanhã há mais Toque de Saída a partir das 4. Como sempre, eu conto contigo também. E é dia de. Isto foi um erro, não é?
Amanhã é dia. Olha, sobre viagens também.
Sobre viagens?
Viagens low cost.
Contamos contigo também. Adeus e um ótimo restinho de segunda-feira. Tchau.
Adeus. Bye.
Eu vou fazer de tudo para esquecer esta história do Pedro. Muito obrigado por teres ouvido mais um episódio do podcast Toque de Saída. Eu sou o Arthur Simões e prometo que amanhã há mais. Ok? Confias em mim? Podes confiar, porque vai haver. Tchau!
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.